Estudos da psicologia esportiva mostram algo assim completamente contraintuitivo. Tipo, se um nadador olímpico fixar a mente exclusivamente na medalha de ouro no exato momento em que pula na água, o cérebro dele pode, por um mecanismo totalmente paradoxal, começar a sabotar a própria coordenação motora.
É impressionante.
Pois é, a pior coisa que a pessoa pode fazer para atingir um objetivo imenso pode ser, na verdade, ficar pensando nele o tempo todo. E isso vira de cabeça para baixo aquela velha ideia de que basta querer muito para vencer na vida, sabe? A diferença entre quem apenas deseja alcançar algo e quem de fato cruza a linha de chegada não é força de vontade mágica, é engenharia comportamental pura.
Exatamente. E é por existir essa engenharia oculta, né, que a nossa exploração de hoje é inteiramente dedicada à ciência do estabelecimento de metas.
Nossa, um tema muito necessário.
Com certeza. Nós vamos basear a nossa conversa exclusivamente em um texto clássico e absurdamente abrangente da área, que é o capítulo 15 do livro Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. A missão desta nossa análise aprofundada hoje é destrinchar a anatomia de uma meta bem-sucedida.
Nada de achismos de autoajuda, né?
Zero achismos. Vamos entender os princípios psicológicos profundos que fazem o estabelecimento de metas funcionar de verdade, princípios que já foram comprovados por mais de 500 estudos científicos. A ideia é criar um mapa prático para quem nos ouve transformar aquelas intenções vagas em resultados concretos, seja por um projeto individual ou para uma equipe inteira.
É o fim do palpite e o começo do método. Mas, olha, antes da gente entender como aplicar tudo isso na prática, eu acho que precisamos dar um passo atrás. Porque a intuição normal diz que ter uma meta é simplesmente declarar, tipo, vou tentar ser melhor hoje.
É o famoso dar o sangue.
Exato. Mas o texto traça uma linha muito, muito rígida separando as metas que ele chama de subjetivas das metas objetivas. O que muda de uma para outra?
Bom, existe um abismo neurológico enorme entre as duas coisas. Uma meta subjetiva é, na verdade, só uma declaração de intenção emocional. Coisas como fazer o melhor possível no jogo, se divertir na quadra ou buscar uma vida mais saudável.
Que é o que todo mundo promete no dia 1º de janeiro, né?
Sem dúvida. E olha, elas têm um valor moral inegável, claro. Mas, do ponto de vista do comportamento humano, elas são meio inúteis, porque o cérebro não sabe o que fazer com essa informação. Não tem um ponto de chegada claro, sabe?
Fica muito abstrato.
Específico de competência, em uma tarefa específica e dentro de um limite de tempo. Então, não é correr mais rápido, é diminuir o tempo nos 400 metros em meio segundo até o dia 30 de outubro. O cérebro precisa dessa clareza matemática para conseguir alocar a energia do jeito certo.
Certo, vamos desempacotar isso porque é fascinante. Dentro desse universo das metas matemáticas e objetivas, o material divide as coisas em três categorias que parecem ser o coração de tudo: resultado, desempenho e processo.
Perfeito, essas três são a base.
Então, pensando numa analogia aqui, a meta de resultado seria o destino final no GPS, certo? É focar em vencer, ganhar a medalha de ouro, fechar aquele contrato gigante.
É o troféu.
Isso. Aí, a meta de desempenho seria o velocímetro do carro. É focada em bater os próprios padrões anteriores, tipo correr os 1.600 metros em exatos 6 minutos. E a meta de processo é literalmente o ato de segurar o volante e virar a chave, né? É focada na técnica exata, como manter o braço estendido ao nadar ou respirar no tempo certo, o que me faz pensar que se a gente olhar só para o destino final no GPS e esquecer de olhar para o volante e para o velocímetro, nós fatalmente vamos bater o carro.
Olha, essa analogia é perfeita. E o que é fascinante aqui é como a literatura científica atesta justamente o perigo desse destino final. Focar excessivamente na meta de resultado é uma armadilha psicológica terrível.
Sério? Mas todo mundo só fala em resultado o tempo todo?
Sim, mas o problema é que o resultado nunca está 100% sob o controle de quem executa a ação. Depende do adversário, está num dia ruim, depende da chuva, depende da economia.
E quando o cérebro percebe que o sucesso depende de fatores incontroláveis, a amígdala dispara alertas de ameaça.
Nossa, e aí vem a ansiedade.
Enormes picos de ansiedade. Tem um estudo revelador de pesquisadores chamados Mullen e Hard, que mostrou exatamente como desarmar essa bomba relógio. Eles descobriram que, para atletas que sofrem com ansiedade crônica antes de competições, adotar metas holísticas de processo é literalmente a salvação.
Mas peraí, focar só no processo, sabe, na mecânica super minuciosa do movimento, não corre o risco de deixar a pessoa meio robótica? Tipo, como ficar pensando no ângulo exato do braço ajuda a reduzir o pânico numa final de campeonato? Eu ficaria mais tensa.
Reduz o pânico porque sequestra a atenção que estava sendo gasta com o medo do futuro, sabe? A ansiedade é essencialmente uma viagem mental para um futuro catastrófico. O que vai acontecer se eu perder?
O famoso e se.
Exato. Quando a meta se torna manter o movimento fluido dos ombros, a mente é forçada a ancorar no presente imediato. O foco na mecânica devolve aquela sensação de controle para as mãos da pessoa. O cérebro pensa, opa, isso aqui eu consigo controlar.
Entendi, faz todo sentido. Mas a gente não pode ignorar o resultado para sempre, pode?
De jeito nenhum. E é por isso que outro estudo de muito destaque, conduzido por Philby, Maynard e Graydon, prova que a estratégia de elite não é escolher uma só, é a combinação das três. A meta de resultado serve para dar o direcionamento, sabe? Aquela fagulha para tirar a pessoa do sofá num dia frio de inverno.
A motivação bruta.
Isso. Mas nos minutos que antecedem a tarefa e durante a execução em si, a mente precisa ser limpa desse resultado e preenchida exclusivamente pelas metas de desempenho e de processo.
O que nos leva ao mecanismo interno dessa máquina toda. Se a gente já sabe categorizar essas metas, precisamos entender por que elas, de fato, alteram o comportamento. Porque, convenhamos, dizer simplesmente defina metas soa muito como palestra motivacional vazia. Mas o material menciona uma meta-análise impressionante de mais de 500 estudos provando que isso altera a nossa capacidade humana de forma bem drástica.
É ciência dura.
Pois é. Então, o que de fato muda na engrenagem do nosso cérebro quando uma meta é fixada corretamente?
A ciência oferece duas vias de explicação bem interessantes para isso. A primeira é a visão mecanicista direta, que foi desbravada por Locke e Laffam. Eles detalharam que as metas operam de quatro formas muito literais no nosso comportamento diário.
Quais seriam?
Primeiro, elas funcionam como um filtro de atenção. Diante de 1 milhão de estímulos, o celular tocando, a TV ligada, a meta diz ao cérebro o que ignorar e o que focar. Segundo, elas mobilizam o esforço quase como se fosse uma injeção de adrenalina. O corpo libera mais energia quando sabe exatamente o que precisa ser feito. Terceiro, prolonga uma persistência. O cansaço é interpretado de um jeito bem diferente quando existe uma linha de chegada que você consegue visualizar. E o quarto ponto, que é crucial, é o favorecimento do desenvolvimento de novas estratégias de aprendizagem.
Olha, eu acho esse quarto ponto genial. Posso te dizer o porquê?
Claro, manda bala.
Porque ele mostra que a meta cria a necessidade da invenção, sabe? Se o objetivo inegociável de alguém é treinar para uma maratona, mas a rotina de trabalho vai até às 8 da noite, o corpo já está destruído, a própria existência da meta força essa pessoa a reavaliar a vida inteira. Ela descobre, quase por um instinto de sobrevivência do objetivo, que precisa começar a acordar 1 hora mais cedo. A clareza do alvo muda a estratégia de vida. A pessoa aprende a gerenciar o tempo.
Exatamente isso. É o poder de forçar a adaptação. O indivíduo evolui por necessidade. E, paralelamente a essa via direta e mecânica, a gente tem a visão do processo de pensamento indireto. Pesquisadores como Burton estudaram nadadores e perceberam que as metas não mudam apenas a ação muscular. Elas alteram profundamente o estado emocional.
Como assim?
É que nadadores que aprenderam a fixar metas de desempenho mais eficazes experimentavam bem menos ansiedade e muito mais autoconfiança. A lógica é indireta, mas é poderosa. A meta cria um senso de preparo. O preparo gera confiança. A confiança reduz o medo. E a ausência desse medo paralisante que, no fim das contas, permite que o corpo nade mais rápido. Em resumo, a meta protege a mente de si mesma.
Ok, mas isso gera um paradoxo enorme para mim. Se a ciência prova de maneira tão contundente, com todos esses estudos, que esse mecanismo funciona na nossa cabeça, por que as iniciativas falham tão frequentemente no mundo real? Todo mês de janeiro a gente vê as academias entupidas de gente com metas claríssimas na cabeça e em fevereiro o abandono é quase total. Onde ocorre a fratura entre essa teoria perfeita de laboratório e a prática de quem vai treinar?
A fratura ocorre justamente porque as pessoas violam as regras biológicas e psicológicas básicas na hora de desenhar essa meta. Elas não sabem como fazer. O erro mais letal é quebrar a regra da dificuldade.
Ah, isso eu vejo direto.
Pois é. A neurociência nos mostra que metas fáceis demais simplesmente não ativam o sistema de recompensa. Se não há desafio real, não há liberação de dopamina. E sem dopamina, não há motivação. Ponto final.
E o extremo oposto também é ruim, né?
Péssimo. Metas difíceis demais, aquelas totalmente irreais, acionam um gatilho de defesa na mente, conhecido como desamparo aprendido. Quando o cérebro percebe que o abismo entre a capacidade atual e o alvo lá em cima é insuperável, ele corta o suprimento de energia.
Ele literalmente desliga o motor.
Exato. Ele induz a desistência para poupar recursos. É instinto de conservação. A meta ideal precisa residir naquela zona mágica, moderadamente difícil, mas totalmente realista.
É a diferença entre querer pular um degrau, que é muito fácil, e tentar pular até o terraço do prédio em um único salto, que vai quebrar a sua perna. O que ilustra perfeitamente a metáfora da escada, que é super detalhada nas fontes que estamos dissecando hoje. Essa metáfora resolve muito bem esse conflito entre a ambição enorme que a gente tem e a capacidade pequena do momento presente.
Com certeza. A analogia da escada é a ferramenta visual definitiva para a gente estruturar o progresso. Imagina um objetivo de longo prazo grandioso repousando lá no topo de uma escada bem alta. O degrau mais baixo, onde os pés da pessoa se encontram no momento inicial, representa a capacidade e o condicionamento atuais dela.
Que geralmente não é muito grande no começo, né?
Quase nunca é. E o erro fatal que esvazia as academias em fevereiro, como você citou, é a tentativa de olhar apenas para o topo da escada e tentar escalar de uma vez só. O método científico exige a construção de metas de curto prazo. Elas funcionam como os degraus intermediários. Eles formam uma ponte lógica e progressiva. Focar apenas no longo prazo sem esses degraus curtos que oferecem micro-vitórias diárias não melhora o desempenho. Isso é um fato amplamente documentado pelos pesquisadores.
E uma das coisas que achei mais interessante sobre esses degraus diários é a diferença crucial que o texto traz entre treino e competição. Porque enfatiza que atletas ou profissionais de alto nível passam, tipo, 99% do tempo praticando, trabalhando nos bastidores em silêncio, e apenas 1% do tempo, de fato, competindo ou entregando o resultado final para o público ver.
É, o glamour é só 1%. E é isso que torna o estabelecimento de metas para os treinos a verdadeira chave do sucesso em longo prazo. Um tenista profissional, por exemplo, ele não vai para a quadra treinar de forma aleatória. Ele pode definir como meta ir à rede um número específico de vezes. Digamos, 30 vezes durante o treino de terça-feira.
Nossa, bem específico.
Muito específico. E isso impede que a repetição de um movimento se torne monótona. Dá um propósito claro à prática diária. E para organizar todas essas peças, a dificuldade, as escadas, os processos, a literatura consolida tudo num acrônimo fundamental em inglês, que é o SMART.
S-M-A-R-T-S. Parece um sistema de checagem. Como funciona?
É exatamente um checklist. O S vem de específicas. A mente precisa saber a cor, o tamanho e a forma exata do que ela está buscando. Não serve dizer quero ser rico ou quero emagrecer. O M é de mensuráveis. Sem um número, o cérebro não tem uma malha de feedback. Ele precisa saber se está progredindo ou não.
Tipo, medir os centímetros ou os segundos, né?
Exato. O A é de orientadas à ação. O verbo da sua meta precisa indicar um comportamento, algo físico, que se possa, digamos, filmar a pessoa fazendo.
O R é de realistas, respeitando aquela regra da dificuldade que acabamos de bater o martelo. O T é de oportunas, o que significa ter uma âncora no tempo, um prazo inegociável.
Certo. E sobrou o último S.
O último S, que costuma ser o alicerce mais frágil na maioria das organizações e equipes, significa autodeterminadas.
Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante na minha visão. Esse conceito de metas autodeterminadas destrói muito modelo de gestão por aí, sabe?
A destrói mesmo.
Porque, pensa bem, não adianta absolutamente nada um treinador, um líder ou um diretor de empresa entregar um mapa impecável para o time, um mapa perfeitamente alinhado com smarts, já impresso, bonitinho e pronto. Se a pessoa que vai executar o trabalho pesado lá na ponta não participou ativamente do desenho desse mapa, não há engajamento genuíno. Na primeira tempestade, na primeira grande dificuldade, a pessoa vai abandonar o caminho, porque a imposição externa simplesmente aniquila o comprometimento interno.
É perfeito. E essa sua observação nos leva diretamente ao que a psicologia chama de fator humano. O princípio da autodeterminação escancara que as metas não existem num laboratório estéreo. Elas colidem de frente com a personalidade humana de quem está executando. A literatura, por exemplo, faz uma separação muito clara entre indivíduos com alto nível de realização e aqueles com baixo nível de realização.
Ah, isso dita como eles lidam com desafios, né?
Total. Pessoas motivadas pela alta realização procuram instintivamente o desconforto moderado. Elas querem testar até onde conseguem ir. Em contrapartida, os indivíduos com baixo nível de realização são muitas vezes paralisados pelo medo do fracasso.
E aí entra a autossabotagem.
Exatamente. Para proteger o próprio ego do sentimento de falha, eles adotam estratégias inconscientes de autossabotagem. Ou escolhem metas fáceis demais, garantindo aquele sucesso sem mérito, ou, o que é mais louco, adotam metas tão estratosféricas e impossíveis que o fracasso já é esperado por todo mundo. Assim, cria-se uma desculpa socialmente aceita, tipo, ah, era impossível mesmo.
É fascinante como a mente cria armadilhas super sofisticadas só para não ter que lidar com a sensação de insuficiência, né? E o material aprofunda ainda mais essa questão da personalidade, com aquele estudo super específico sobre as ginastas e o chamado locus de controle. Eu fiquei curiosa, como a percepção de mundo da pessoa muda a utilidade de uma meta para ela?
É que o locus de controle dita onde a pessoa acredita estar o volante da própria vida. O estudo acompanhou ginastas e provou que aquelas com locus de controle interno, ou seja, aquelas que acreditavam firmemente que seus resultados dependiam apenas do próprio suor, esforço e capacidade, essas só melhoravam desempenho se elas mesmas definissem suas metas.
Se o técnico se intrometesse.
O rendimento despencava. Se o técnico ditasse as regras, elas perdiam a motivação. Já o oposto ocorria com as ginastas de locus de controle externo. Essas atletas acreditavam que o sucesso dependia mais da sorte, do destino, da nota do juiz ou do talento insubstituível do treinador.
Para elas, o volante está na mão dos outros.
Exato. Para elas, metas autodeterminadas geravam confusão e muita ansiedade. Elas performavam significativamente melhor quando o técnico assumiu o comando com força e ditava as metas de forma até meio autoritária. Isso mostra que não existe, em hipótese alguma, uma receita universal de liderança. O método precisa ser moldado à psique de quem está recebendo a meta.
Entendi. E para ancorar essa psique toda de uma maneira mais estruturada e prática, os pesquisadores construíram aquele sistema chamado Power 4W, né? Que foi criado por Gold e os colaboradores dele. Eu adorei essa parte. A base do sistema é destrinchar a jornada em 4 palavras em inglês que começam com a letra W: Wish, Want, Way e Willpower.
Isso mesmo, é uma progressão lógica fantástica.
O wish é o desejo, né? É o sonho distante, a fantasia de ser campeão. O want é o querer, que já força a pessoa a traduzir esse sonho solto em metas que sejam realistas e quantificáveis. O way é o método, a obrigação de desenhar não apenas um plano A maravilhoso, mas múltiplos caminhos e alternativas para quando der ruim. E, coroando tudo, o willpower, a vontade, que é aquela disciplina meio cega para continuar caminhando quando os obstáculos inevitavelmente surgirem na sua frente. E a genialidade do 4W, para mim, é que ele simplesmente extermina aquela ideia romântica de que esperança é você cruzar os dedos e ficar olhando para o céu esperando cair. A ciência nos diz que a verdadeira esperança é, na verdade, possuir um método super afiado, que é o Way, somado à disciplina inquebrável, que é o Will.
Sim, e se ligarmos isso ao quadro geral que estamos montando hoje, o que o sistema 4W faz é transformar a esperança de um substantivo passivo, de sentar e esperar, em um verbo de ação agressiva. Um conceito que a própria psicologia chama de esperança predisposta. E olha, toda essa arquitetura comportamental ganha proporções gigantescas quando saímos do nível individual que estamos falando e aplicamos isso a coletivos.
Grupos e equipes.
Exato. Metas de grupo são um campo de estudo fascinante por si só, porque elas não são de jeito nenhum a simples soma matemática das metas individuais de cada pessoa dentro de uma sala. Elas precisam ser percepções compartilhadas.
Como assim? Todo mundo enxergando a mesma coisa?
Isso. Toda equipe precisa visualizar o mesmíssimo estado futuro e, mais importante, assumir a responsabilidade mútua para chegar até lá. Não é eu faço a minha parte e você faz a sua. É nós precisamos bater essa marca juntos.
E aqui entra aquele estudo monumental dos caminhantes, a pesquisa do Burke e os colegas, publicada em 2010. É um daqueles experimentos práticos que não deixam margem para dúvidas, né? Fiquei impressionada com o tamanho da amostra.
Ah, foi um estudo com mais de 6 mil caminhantes. É uma amostra absurdamente grande. Os pesquisadores pegaram todo esse pessoal e dividiram em mais de 1.200 grupos distintos. E a medição era super simples. Eles queriam ver quanto as pessoas andavam. E os dados finais provaram categoricamente que os grupos que sentaram antes e definiram metas coletivas claras caminharam distâncias significativamente maiores do que os grupos que apenas se juntaram e foram andando sem um alvo compartilhado.
Só o fato de combinar um número antes já fez eles andarem mais.
Muito mais. Mas o grande achado da pesquisa não foi apenas a distância física ampliada. Foi que a meta coletiva operou como uma cola psicológica para eles. Ela aumentou vertiginosamente a coesão do grupo e o senso de eficácia coletiva. O esforço conjunto em direção a um número específico cria uma união real e essa união retroalimenta o esforço, criando meio que um ciclo inesgotável de energia social ali dentro do grupo.
Sabe, sabendo de tudo isso, a diferença gigante entre querer e definir de verdade, a importância de medir cada micropasso com o SMARTS, as peculiaridades difíceis das nossas personalidades e esse poder magnético das metas em grupo, como é que se empacota esse volume absurdo de conhecimento em um sistema que seja blindado e prático para o dia a dia? E mais criticamente, na minha opinião, como fugir daquelas armadilhas silenciosas que destroem até os planejamentos mais perfeitos?
Boa pergunta. O modelo definitivo, que é amplamente aceito na psicologia do esporte, organiza tudo isso em um sistema inquebrável de 3 estágios. O estágio 1 é a preparação e planejamento.
Onde a gente decide a meta.
Curiosamente, não. Não se define nenhum número aqui. Este é o momento exclusivo de fazer um inventário honesto das reais capacidades físicas, mentais e temporais de quem vai executar a tarefa. Onde nós estamos agora?
Entendi, é o degrau de baixo da escada.
Exatamente. Aí entramos no estágio 2, que é educação e aquisição. A armadilha mais comum de todas reside neste exato ponto, o excesso de ambição inicial. A recomendação científica é brutalmente restritiva. Iniciantes devem focar em apenas uma ou, no máximo, estourando 2 metas. Isso serve para evitar a sobrecarga cognitiva.
Nada de criar 10 metas para o ano novo, então.
Esquece. Isso é garantia de falha. E, finalmente, o estágio 3 é implementação, acompanhamento e avaliação. E aqui não há negociação possível, sabe? Sem um mecanismo de avaliação contínua e sem feedback constante, qualquer meta traçada será dissolvida pelo tempo em poucas semanas. O ditado deles é: estabelecer e esquecer é o mesmo que nunca ter estabelecido.
É tipo plantar uma semente no quintal, virar as costas para sempre e depois voltar e reclamar com o universo que a árvore não deu frutos mágicos, né? O acompanhamento constante é a água da planta. Além dessa falta de acompanhamento, daquela coisa de traçar metas demais muito cedo, o material também sublinha outros problemas crônicos que as pessoas enfrentam. A falta de especificidade é um deles.
Um erro clássico.
Pois é. Como já comentamos lá atrás, dizer vou melhorar o meu saque no tênis é só uma névoa inútil para o cérebro. O certo é dizer vou elevar o acerto do primeiro saque de 60% para 70%. Porém, o problema que mais exige reflexão, na minha opinião, e que esbarra nas nossas piores inseguranças, é a incapacidade quase patológica que a gente tem de ajustar uma meta para baixo.
Nossa, tocou numa ferida agora. Esse é, sem a menor dúvida, o obstáculo mais complexo, porque ele lida frontalmente com a fragilidade do ego humano. Pesquisas clínicas observando atletas de elite que sofreram lesões graves mostram um padrão muito preocupante nisso aí. O ser humano tem uma facilidade imensa em reajustar metas para cima quando o desempenho está surpreendendo. Bateu a meta? Dobra a meta.
Ah, claro, o ego adora isso.
Exato. Mas quando ocorre um revés externo indesejado, uma doença súbita, uma fratura no pé, uma crise financeira global, existe uma recusa quase ferrenha em diminuir a meta original. O indivíduo enxerga o ajuste para baixo não como um movimento lógico e racional de sobrevivência, mas como uma humilhação pessoal mesmo, um atestado de fracasso impresso. A saída técnica e psicológica para isso é o que a gente chama de criar uma nova escada temporária. É preciso aceitar que o degrau atual despencou, construir novos degraus baseados na capacidade momentânea que sobrou e planejar a subida gradativa de volta ao patamar antigo.
O ego funciona como uma venda nos olhos, né? A pessoa se recusa a recalcular a rota de jeito nenhum. É a analogia perfeita do pneu furado para mim. Imagina alguém no meio de uma rodovia deserta, à noite, e o pneu do carro fura do nada. O motorista olha para o GPS, vê que a meta original era chegar ao destino em só 10 minutos e simplesmente decide tentar continuar dirigindo a 100 km por hora com a roda de ferro derrapando no asfalto, apenas para não ter que admitir que o plano mudou e que ele vai atrasar. O carro inteiro vai ser destruído.
Literalmente autodestrutivo.
O grande segredo psicológico que essa análise revela para quem está ouvindo é que recalcular a rota não é uma falha no sistema. Recalcular a rota é a própria essência do processo contínuo. A adaptação faz parte da jornada, tanto quanto aquela arrancada inicial super motivada.
Olha, essa é a conclusão irretocável do assunto. A rigidez cega aniquila qualquer chance de progresso real a longo prazo. O que sustenta o êxito em programas difíceis é uma flexibilidade estruturada, sabe? A capacidade de avaliar friamente o cenário, engolir o orgulho que dói lá no fundo e moldar a meta à nova realidade, garantindo que o comportamento continue sendo direcionado para o lugar certo, mesmo que a uma velocidade menor temporariamente.
Então, amarrando as pontas, o que tudo isso significa? Sintetizando o nosso mergulho no conhecimento de hoje, desejos soltos não são metas. As intenções vagas precisam obrigatoriamente ser transformadas em objetivos matemáticos e milimetricamente específicos. Esses objetivos devem equilibrar a ambição gigante do resultado final com o controle metódico da técnica e do processo ali do dia a dia. Precisamos construir escadas claras que conectem a realidade dura de hoje ao sonho de amanhã, respeitando muito a bagagem emocional e o perfil de personalidade de quem sobe cada um desses degraus. E o topo dessa estrutura maravilhosa exige acompanhamento contínuo e a coragem, a humildade de ajustar as velas quando a tempestade mudar a direção dos ventos.
Que aula! Uma síntese brilhante que encerra com perfeição a anatomia do sucesso individual. Mas para deixar uma última semente plantada na mente de quem acompanha o programa, nós passamos esse tempo todo hoje investigando o quanto essa precisão cirúrgica no estabelecimento de metas é revolucionária para alterar o destino de atletas, de indivíduos normais e de pequenas equipes de trabalho.
O impacto é inegável.
Mas a verdadeira provocação, o grande e se da questão, surge se tentarmos extrapolar isso para o cenário macro. Se a sociedade aplicasse rigorosamente esse mesmo sistema SMART estruturado, com um foco quase obsessivo em metas de processo mensuráveis e avaliação implacável da realidade, e aplicasse isso aos nossos maiores desafios estruturais e impasses coletivos...
Nossa, o impacto seria estrondoso.
Em vez de perdermos nosso tempo e energia valiosa apenas debatendo intenções vagas e cobrando resultados ilusórios na esfera pública, até que ponto, sabe, até que ponto poderíamos alterar o curso da história humana? Ao que tudo indica pela ciência comportamental que vimos hoje, a barreira que separa um sonho utópico de uma realidade concreta